Precisa também a coordenadora da Vigilância Sanitária, por gentileza, Poliana. Por favor. A gente declara aberta aqui a nossa audiência pública, né? Então, aqui, ó, a presente audiência pública foi designada a partir de inúmeras reclamações, onde a gente depois vai passar a palavra para o João Paulo, não é isso? Por parte dos estabelecimentos contemplados com serviços de coleta especializadas dos resíduos de saúde realizados pela empresa Serquipe, visando buscar uma solução efetiva para os problemas relatados, como coleta mensal insuficiente, coleta fora do horário e de funcionamento também dos estabelecimentos. João Paulo, passo a palavra para o senhor quiser já estar se posicionando sobre a situação, o senhor pode ficar à vontade, viu?
Boa noite, gostaria de cumprimentar a todos. Esse contrato referente à coleta de resíduos, ele foi estabelecido agora no último ano de 2022.
João Paulo, onde... só um instantinho, a gente chama a Elaine também, que ela chegou aí, não é isso? Por gentileza. Pois não, João Paulo, pode
continuar. Onde iniciamos o trabalho, né, as operações, nesse ano de 2023, no dia 20 de fevereiro desse ano, onde recebemos uma lista inicialmente no processo oriundo do processo licitatório de aproximadamente 350 municípios, desculpa, de 350 pontos de coleta. E essa relação vinha desde endereço desatualizado, endereço errado, onde gerou alguns contratempos até deixar toda a estrutura funcionando, a estrutura de coleta funcionando. Então, teve alguns pontos de coleta que não existia, outros pontos não estavam atualizados, alguns pontos já tinha mais de 10 anos com o número errado, e, naturalmente, atendendo a legislação hoje do Estado de Minas Gerais, é necessário emitir um documento chamado MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo, onde a coleta está condicionada pelo órgão ambiental à emissão desse documento. Então, tais circunstâncias, desde número de pontos desatualizado, correção dos pontos, e no local ele está fechado. Por muitas vezes, esse número não está condizente com o funcionamento. Às vezes, a empresa mudou de lugar e aí não estava dando para fazer a coleta de forma efetiva. Isso, naturalmente, gerou algumas reclamações, né, que, de pronto, ia surgindo as reclamações e esse processo estava sendo regularizado. Inclusive, me acompanha aqui o João Vitor, nosso gestor de operações e logística, que ele, inclusive, pode trazer mais detalhes quanto a essa questão de endereço, de coleta não efetivada, de a emissão do documento o documento não estava sendo emitido, é resíduo mal acondicionado, acondicionado de forma incorreta. Todos esses parâmetros, esses pontos que foram gerados no decorrer da prestação de serviço, gerou alguns atrasos, né? E naturalmente, alguns pontos de coletas se sentiram aí não atendidos. Mas, prontamente, mediante a regularização das informações, tanto cadastral como endereço, e quanto do acondicionamento, as coletas foram restabelecidas, estão sendo restabelecidas. O que foram surgindo pontualmente é tratado como o máximo de urgência e atendido mediante essa solicitação. Naturalmente, uma questão ou outra, de forma pontual, pode ter gerado aí um incômodo maior para um ponto específico. Mas hoje, desses 350 pontos que tínhamos no processo licitatório, hoje nós coletamos aproximadamente 420 unidades. Dessas 420 unidades, salvo engano, essa coleta está acontecendo ou gerando algum tipo de reclamação em aproximadamente 20. 20 não deve passar muito mais disso. Então, esses 20 pontos que pontualmente chegam para a gente vai resolvendo de pronto também. A gente vai resolvendo na medida que vem surgindo essas demandas. Tá? Então, para falar um pouquinho sobre a questão das coletas, da rotina, do fluxo, eu vou pedir para o João complementar.
Olá, antes de passar a palavra para o João, eu queria que, de alguma forma, aqui, o Bruno... Cadê o Bruno? Se pudesse estar explanando, fizesse uma apresentação que você trouxe aí, antes de você dar continuidade. Porque o que acontece aqui, João Paulo? Eu estou aqui para tentar ajudar. Mas, assim, de antemão, depois que o Bruno poder estar se posicionando, eu sou prova disso, que eu já te liguei e não funcionou.
Me ligou?
Falei, foi com você, não foi, esses dias?
Na sexta-feira?
Isso. Então, assim, eu não quero botar fogo aqui nessa audiência, não, mas eu, de verdade, não sei se é porque é criação, porque cada um tem um jeito. O papai falava que o combinado ele não é carne, é isso ou não? Então, assim, eu já passei por constrangimento ali com a gastrocenta, através da minha amiga Lindaura, né, que precisou de eu ligar para vocês, precisou de eu falar com o secretário de Meio Ambiente para posicionar a empresa que pudesse estar recolhendo esses resíduos, porque isso é uma situação, é saúde pública. Eu acredito muito dessa forma, entendeu? Então, assim, aonde eu te posicionei, que tinha que ter tirado, né, uma situação de um consultório odontológico no São Sebastião, numa quinta, não foi feito. Né? O secretário entrou em contato, ficou para sexta-feira, porque acontece imprevisto, não é isso? Mas acontecer imprevisto também no dia seguinte também, eu acho um pouco complicado. Foi aonde o senhor me ligou, não foi?
Sobre esse tema, nós recebemos essa informação na quinta-feira e a coleta era na sexta. Por qualquer motivo, como o senhor citou, não deu para coletar na sexta-feira. É uma questão que nem tinha cadastro. Há 3 meses coletando no município.
Pois é, isso aí, Bruno. A respeito do cadastro, você vai estar explicando também.
Aí já foi resolvida essa questão. Ontem nós fomos lá de pronto e coletamos resíduo. O doutor Raul, muito educadíssimo, falou: João, olha, eu não sabia que tinha sido trocada a empresa. Estou sabendo agora que é vocês. Quando você puder, você coleta aqui na minha empresa. De uma forma muito educada, fomos lá, acho que deu um pouco mais de 10 quilos a coleta dele. Então, né? Mas foi resolvido de
pronto.
Só
o que acontece, João Paulo, é igual eu comentei com você no telefone. Você apresentou-se uma pessoa muito educada também, lá na Sala Verde do Bosque, né, Guilherme? Mas, assim, esse negócio de combinar e não funcionar, esse meio que me incomoda, entendeu? Então, assim, a gente vai ouvir aqui o Bruno. Quem foi que chegou aí, Jaqueline, que você falou? O Diego. Por favor, Diego, senta ali, por gentileza. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Bruno, ele vai fazer uma apresentação, e depois a gente vai passar para os dentistas também, através da Fernanda Debs. E é de verdade que a gente quer que hoje isso aqui possa sair daqui dessa reunião com a situação, bem dizer, resolvida. Para que a gente não possa, né, ter esse tipo de problema. Está aqui a Luciana também, que faz parte da pasta dela, o contrato, né, da Secretaria de Serviços Urbanos. Bruno, fica à vontade para você fazer a apresentação, por gentileza.
Bom, obrigado, vereador. Boa noite a todos. Só para me apresentar, né, eu sou Bruno Gonçalves dos Santos, eu sou servidor da Secretaria de Meio Ambiente, estou fiscal desse contrato, tanto da coleta, o processo licitatório foi da coleta de resíduos sólidos urbanos e o coleta dos resíduos de serviço de saúde. Deixando bem claro que a ideia é que realmente a gente exaurir as discussões aqui e tentar chegar num denominador para atender todo o município, né? A ideia minha de fazer essa apresentação é só para deixar alguns pontos bem claros para todos, para que a gente não tenha algum conceito equivocado das situações, principalmente das prestações e as responsabilidades. Tá? Bom, essa é uma apresentação um pouco longa, eu vou passar bem rápido, só vou pegar os pontos principais, só porque isso até foi parte de um curso que nós demos para os servidores do município, né, das unidades de saúde que geram os resíduos, e aí, para isso também foi feito um curso para eles, para que ajustassem isso. Por que que eu estou falando isso de início? Né? Como foi falado aí, a normativa sobre o tratamento de resíduos, né, o manejo de resíduos sólidos, é uma normativa nova. Tá? Então, todos nós estamos ajustando as nossas ações, não só vamos solicitar que os geradores, né, particulares se adequem a essa nova forma, essa nova normativa de manejo de resíduo, como nós, dentro de casa, da prefeitura, também fizemos isso. Tá? E a gente também encontrou, nós tínhamos vários problemas, e aí fomos resolvendo aí gradativamente. Pode passar, por favor. Bom, essa é a lei, tá um pouco ruim aí, tá, a letra, a cor, é porque a luz ali está... Mas a lei que rege todos os resíduos sólidos do país...
Quer dizer que apagar as luzes aqui, a gente
fica... eu acho que fica melhor.
Tenta aí,
Jaqueline. Aí todo mundo... É bom?
Não, tem que apagar.
Não, tem que apagar.
Isso. Atrapalha, Branco, isso aí? Vai ficar...
Tá de cá?
Não.
Tá. Tá, pode, tudo bem. Tá todos enxergando aí?
É que não tem que mostrar nós aqui, não. Tem que resolver
Bom,
o problema.
Então, a lei federal, que é aquela que rege todo o manejo de resíduos sólidos, e ele, independente de qualquer a característica, é essa lei 2.308, de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nela trouxe normativos para o manejo e as responsabilidades que inerente a ela. Tem os artigos aí, nós vamos passando rápido. É bom, às vezes, se vocês tiverem dúvida, a gente disponibiliza isso aí no site da prefeitura para vocês, para facilitar. Tá? Bom, então, nessa lei, ela vem falando justamente as responsabilidades. E a responsabilidade de todo o manejo, desde a geração até a destinação final, e essa destinação final, ela não é só colocar na porta de casa, tá? Ela é do gerador. Obviamente, o município ele entra em alguns momentos como responsáveis também, mas para resíduos que são resíduos comuns, que são aqueles resíduos que são chamados de resíduos públicos. Os resíduos de serviço de saúde, ele é um resíduo com a classificação e a responsabilização do gerador até o final. Então, acontece, a primeira coisa que é importante ressaltar é o seguinte: se tiver algum problema na prestação de serviço, só para exemplificar, que a prefeitura faz, a prefeitura é responsabilizada, mas o gerador também é. Tá? Então, isso, a lei, essa lei, ela veio justamente para responsabilizar todo mundo, e todo mundo tem a sua parte de responsabilização. Tá? Então, esse é um resíduo que ele é um resíduo diferenciado, é um resíduo que precisa ser, tem as normativas específicas do seu manejo, como tem que fazer. Tá? Pode passar. E aí, tem essa resolução aí, 222, que é onde vem falando sobre o manejo desses resíduos em unidades que geram esses resíduos, que são unidades de saúde. Tá? Então, eu sei que às vezes fica difícil de entender, porque não é às vezes do métier, né, dos profissionais de saúde, às vezes, mas essa resolução ela tem que ser cumprida na íntegra. E aí, isso, a vigilância faz essa verificação do cumprimento dessa resolução e das demais nos estabelecimentos de vocês. Tá? Mas, e nela traz toda a forma de fazer. Mas o que é principal nela? Né? Aí eu fui destacando os pontos, pode ir passando aí, fui destacando os pontos, que aí depois vocês vão ver, a classificação dos resíduos. Né? Então, nós temos aí o grupo A, o grupo B, o que é o grupo C, o grupo D, que é um resíduo comum, tá? Que ele pode ser descartado no lixo comum, e o E. E tem, nessa normativa, tem toda a forma, todo o manejo que vocês têm que ter. Tá? Então, assim, sugiro todos os profissionais, dá uma olhada nisso. Eu sei que, como eu falei, às vezes não é do mitinho de vocês, mas é importante dar uma lida, principalmente nessa resolução, para que tenha um entendimento claro daquilo que a gente está trabalhando e é aquilo que a gente faz. Né? A gente só faz o que está nas legislações e resoluções. Né? O poder público ele tem essa prerrogativa. Mas é importante vocês entenderem. E outra questão muito importante da resolução que solicita, tanto naquela lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto nessa resolução, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde, que todo estabelecimento precisa de elaborar. O que é esse plano? Esse plano é a cartilha de vocês. Tá? É a cartilha que fala que gera, quanto gera, como que vai ser a gestão disso, quem vai ser responsabilizado para fazer cada coisa. Então, é uma organização, tipo de um protocolo, né, que vocês na saúde têm muitos protocolos, é como se fosse um protocolo do funcionamento do estabelecimento de vocês quanto aos resíduos sólidos. Tá? Então, esse é um plano de gerenciamento que todo mundo que gera precisa de ter esse plano, que é justamente essa gestão, né, esses protocolos que têm que ser adotados. Né? Nesse protocolo, aí, nesse plano...
Doutor Fernando. Boa noite. Por favor, se adentra aqui, ó, senta ali, por favor, nos acompanhe aqui. Pode continuar, meu amigo, por gentileza.
Esse plano ele tem que ser sempre verificado por vocês para que não tenha nenhum tipo de problema no funcionamento e no manejo desses resíduos de vocês. Tá? Existem algumas características de alguns estabelecimentos que a própria resolução 222 não exige esse plano, porém, a lei federal ela é categórica. Gera resíduo de serviço de saúde, tem que fazer. Todos têm que fazer. Tá? E aí, nela tem todo o procedimento, como que deve ser feito, o que tem que atentar. E só para exemplificar, até o nosso, né, do município, nós temos que fazer esse plano. Tá? Só para deixar claro que também estamos organizando e vamos estar cumprindo isso aí com esse intuito. Outra questão também que traz a lei, não essa resolução, mas a lei federal, que é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que nós finalizamos aí este ano a nossa revisão do nosso plano. Também a lei exigia isso e o município está cumprindo. Bom, só trazendo mais para a realidade e resumindo, o município, então, mesmo não sendo especificamente responsável pela destinação dos resíduos gerados por todos vocês, e sim apenas para o resíduo público, que seria de resíduo de serviço de saúde público, mas assim... utilizando o princípio que na legislação ambiental nos prerroga isso, é o princípio da precaução, da prevenção. Nós, então, o município resolveu a fazer a coleta em todo o município, em todos os geradores, indiscriminadamente, se é gerador público ou não. Tá? Isso com o princípio da prevenção. Para quê? Eu tenho certeza que eu vou falar isso, que é para nenhum de vocês aqui, porque, se vocês estão aqui, vocês são interessados, preocupados em fazer a coisa certa. Mas existia, há um passado, aí, muita gente que destinava inadequadamente, destinava isso no lixo comum e ia lá para o aterro sanitário. Né? E aí isso é um crime ambiental. É claro, não estou falando para vocês, que eu tenho certeza que, como vocês estão aqui, vocês estão preocupados. Mas é só para vocês entenderem o motivo do município fazer isso. E... Outra questão que é muito importante, não tem município. Uberlândia não faz isso, Uberaba não faz isso, Patos não faz isso, nenhum município faz isso. Essa coleta ela é só fiscalizada pela vigilância sanitária, tá? E o ônus disso é todo do gerador, como a lei fala. Né? Então, a prefeitura, pensando nisso, faz essa, pensando também nessa precaução, nessa prevenção, aí, e a gente... propõe essa coleta realizada em todo o município. E, claro, não é por isso só que nós temos que não fazer ela de forma adequada. Não, sim, nós temos que fazer ela de forma adequada, por isso que nós estamos aqui para tentar equacionar essa situação. Um histórico. A empresa anterior, salvo engano, a licitação que gerou o contrato dela foi em 2016, salvo engano, foi 2016. Muitas dessas legislações, naquele momento, não existia ainda. Tá? Então, a forma que estava sendo feita não é a que está sendo feita agora. Modificou não só a empresa, e deixando claro para todos isso, porque senão pensa assim, ah, não, então a outra empresa era boa e essa não é. Não estou falando isso. A empresa que fazia, ela fazia de uma forma diferente, porque as legislações, quando da contratação dela, era diferente. Agora, a legislação mudou e a forma que tem que fazer é essa que está sendo feita, que é a pesagem, né, como o João falou, tem que fazer um manifesto de transporte de resíduos, que é um MTR, que nós vamos falar mais sobre isso aqui também, porque a legislação ambiental ela exigiu. Pode passar aí que tem essa legislação logo em seguida. Bom, só eu destaquei isso aí, como vocês vão ter aí, onde fala na própria resolução, né, 222, que há critério do município, de um plano de gerenciamento do município, que é que vai ser feita essa coleta. Tá? Mas é obviamente que não adianta ter um plano do município que não atende adequadamente. Não, nós estamos aqui justamente para ajustar isso e resolver para que atenda de forma plena a todos. Tá? Lembrando, não, a ideia nossa não é atender a todos vocês como cada um queira, e sim a partir daquilo que nós temos de estrutura e de viabilidade. Só para vocês terem uma noção, por que também que nós fazemos isso? Porque se cada um fosse fazer um contrato com essa empresa ou com outra qualquer, pode ter certeza que o valor seria bem maior. Né? Nós temos uma economia que chama, na engenharia a gente chama de economia de escala. Né? Quanto maior a quantidade de resíduo que pega, aproveitando então essa infraestrutura de vir, de coletar em vários locais, com certeza o valor fica menor. Por isso, nós também pensamos e fazemos isso, além da prevenção, buscando também a economicidade da prestação desse serviço. Pode passar. Bom, aí tá dando os detalhes do local de depósito, que é um dos problemas também que nós tivemos, verificamos, tá? Existem alguns depósitos de vocês para onde coloque esses resíduos que é coletado que eles não estavam adequados. Tá? Então, também o plano de gerenciamento tem que estar alinhado à estrutura física de vocês e, obviamente, alinhado à periodicidade que recolhe. Pode passar. Pode passar o armazenamento, o gerenciamento, o abrigo externo, como que tem que ser. Pode passar. Pode passar. Tá. O MTR. Esse MTR, primeiro, nos causou assim, um grande susto, porque ele é uma exigência aí da deliberação normativa 232 de 2019, tá? Do Conselho Estadual de Política Ambiental, não é a Prefeitura, não é o Guilherme, não é a Luciana, não. É uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental que impõe a necessidade desse MTR. Então, daí começou alguns problemas e dificuldades na execução desse contrato, né? Porque cada gerador, cada ponto gerador tem que ser identificado, tem que ser pesado, e isso não era feito anteriormente. Né? E eu queria que vocês todos entendessem que esse procedimento ele não é como era o outro que pegava, corria lá, pegava. Então, quanto mais ele pegava, melhor, todo mundo ficava satisfeito. Agora não pode mais fazer isso. Né? Essa deliberação aí proíbe você fazer essa coleta sem que tenha o registro do peso, principalmente. Está finalizando já. Todos, eu acho que todos os estabelecimentos que foram visitados pela empresa receberam uma cartilhazinha, um folderzinho, que tem ali o passo a passo para fazer esse MTR. Muitos já fizeram, muitos tiveram dificuldade, ligaram, tiraram as dúvidas. E aí, eu quero de novo reforçar, é que todos os pontos devem fazer esse MTR. Tá? E aí nós vamos abrir aí depois, né, para para perguntas e para tirar dúvidas. E nós vamos também tentar disponibilizar algum suporte para vocês, caso tenha dificuldade. Eu acho que a maioria que tinha dificuldade foi sanado e eu acho que não tem mais dificuldades para fazer esse MTE. Mas nós estamos empenhados também,
Bruno, em resolver. Só fazer uma colocação aqui. Olha, sim, pessoal, vocês ficam à vontade, esses microfones vocês podem usar, vocês podem fazer pergunta. Às vezes o Bruno vai explanando, viu, Bruno? Vai mostrando ali, às vezes passa batido. E estamos aqui para debater e fazer perguntas, né? Esse MTR que você disse aí, essas clínicas, essas funerárias, hospitais, esse pessoal da parte de odontologia, eles foram avisados sobre isso? Todas as pessoas?
Então.
Que eu tenho essa preocupação, sabe? Porque às vezes tem profissionais que trabalham em zona rural, ficam trabalhando fora, e às vezes ainda não teve a oportunidade de estar fazendo esse preenchimento.
O que, que acontece, vereador? Todo ponto que foi entregue um desse folder. Às vezes não foi entregue em mãos, mas foi deixado no estabelecimento. E aí, nós ainda não tivemos essa sanção de fazer assim, ó, se não fez MTR, não recolhe. Ainda não. Ainda não cerceamos a coleta.
Mas isso tem um prazo estipulado ou não?
A legislação era desde 2019, né? A deliberação normativa é desde 2019. Teoricamente, nós já estamos fora do prazo. Tá? Mas nós tínhamos combinado uns 60 dias a partir do contrato para a gente equacionar isso, principalmente interno também, como eu falo, nós no município também estamos nos adequando, fazendo essas adequações que também não tínhamos isso. Né?
E aí, doutor agora, Fernando, já tem isso? Já. Gastrocentro, o pessoal aqui, dos dentistas, você tem conhecimento disso aqui?
Posso fazer uma parte? Eu tive naquela reunião, e, inclusive, eu até relatei, ainda mostrei para o... Ah, esqueci.
João Paulo.
João Paulo. Haviam deixado esse panfleto, como esse que está ali, na recepção do meu prédio, quer dizer, a informação está difícil de chegar. Eu liguei no telefone que tinham deixado, o funcionário havia deixado lá. João Paulo ainda me relatou, esse funcionário estava de férias. Quer dizer, essa preocupação do vereador, eu acho que ela é de suma importância, porque eu sou uma pessoa que eu preocupo, no meu prédio tem vários outros profissionais da saúde, e como não chegou até mim, não chegou aos demais a informação. Porque, tudo bem, deixou na portaria, mas é um prédio comercial, não existe aquela obrigatoriedade, e aí, quando eu liguei, já me falaram, se você não tiver MTR, a gente já não vai recolher mais. Aí, realmente, foi quando eu tomei conhecimento em tudo. Então, assim, a informação está muito truncada. Ela não está chegando nós geradores do lixo. Sim. E, por exemplo, eu acho que todos que estão aqui, ninguém se farta a responsabilidade de ter esse entendimento. Por exemplo, a vigilância cobra o PGRS da gente há o quê? 15 anos? Né? Sempre. Concordo com você, a gente não tinha essa noção realmente de peso, e aí o meu DML, às vezes, ele não comporta aquele peso que eles... Nem o peso, eu acho.
Volume.
O volume que ele vai coletar uma vez por mês. Porque, como eu tinha uma coleta, basicamente, a cada, sei lá, 3 dias, o meu não era nem quinzenal, como o meu era no centro, era bem, acho que, semanal. Quer dizer, aí o meu DML não comporta, eu não tenho essa informação que ele vai ser uma vez por mês. Aí a informação, eu tenho aqui relatos de profissionais, amigos nossos, que eles estão passando em fim de semana e feriado, quer dizer. A gente não está lá. Horário de almoço. Então, assim, eu acho, quando ele fala que é 20%, não é 20%. Eu estou com fotos aqui de amigos nossos, de companheiros de clínicas que estão abarrotados. E aí, passou aquele dia. Tem uma que relatou que passou no dia de Corpus Christi. Estava fechado, lógico. Sinto muito, só daqui a um mês.
Deixa. Aí, ó.
Então, só a informação não chega.
Como é que é o seu nome? Qual que é o seu nome?
Renata.
Aí, você está vendo tanto que é importante a gente fazer um debate, fazer os questionamentos, até para a gente, de alguma forma, tentar resolver essa situação. Renato, você quer fazer mais alguma colocação? Pode ficar à vontade. Né? A Nádia também, gostaria muito, viu, Nádia? Sim, se a doutora Deves, né, não for falar mais alguma coisa nesse momento. Viu, Nádia, eu gostaria de saber de você como é que está a situação dos tutoriadores, que a gente pudesse entender. Né? Uhum. Fica à vontade, Nádia, por gentileza.
É, as dúvidas assim, lá do estúdio, quem sanou para mim, na verdade, foram os meninos que foram lá fazer a coleta comigo, né? Os meninos que sobem para buscar o lixo de fato. É, no meu caso, hoje está mais ou menos resolvido. A frequência era muito maior, então a gente tinha um acúmulo de lixo muito menor. E a tatuagem, como já não é uma coisa muito bem vista, assim, ainda é, de certa forma, marginalizada, a gente se preocupa muito com isso. E a frequência, de forma geral, nos demais estúdios, também passou a ser uma vez por mês, e a gente gera muito lixo. E uma vez por mês é muito pouco para o que a gente tinha organizado. Aí as meninas vão lá e brigam com a gente, porque a gente não tem um espaço adequado para o armazenamento.
No caso, as meninas da vigilância.
É
a Zé danada.
É.
É a Zé danada.
Só para exemplificar, não foi feita... deixado de fazer ainda nenhuma coleta sem MTR, justamente por isso. A ideia que eu percebo, e aí naquela reunião também já ficou bem clara, é que às vezes falta realmente a comunicação. O local que demorou 60 dias, e aí eu quero deixar bem claro que a política da empresa de fazer a coleta no feriado, na verdade, é o contrário, não era para punir, e sim para facilitar, porque hospitais, UPA, tem funcionamento independente do feriado.
Tem que ter uma organização assim, igual antigamente. Igual no meu consultório, passava todo o sexta-feira no período da manhã. Então, a gente está preparado para nesse momento, receber o lixo. Agora, não. Agora, tem que ficar esperando. Nossa, vai segunda, terça, quarta. Nossa, que horário que vai?
Então, não. Ok. Então, é só para... Então, o que acontece? Vai passar, já tem todo mundo que está cadastrado, e aí depois nós vamos divulgar isso no site da prefeitura. Existe uma planilha, não é assim, não é passa hoje, amanhã, não. Tem já todo mundo que está cadastrado, tem a data certa de passar. Ah, mas é feriado, vai estar fechado. Beleza, a gente vai ter um canal de comunicação para essas coletas que forem acontecer no feriado, né? Por exemplo, segunda, quarta-feira do mês. Toda segunda, quarta-feira do mês é o dia que vai buscar. Se for feriado, eles vão. Eles vão. Então, fica a critério de vocês. Eu não estou pedindo para ninguém ir lá no feriado. Não é isso, não. Mas vai entrar, então, depois, nós vamos entrar num fluxo de comunicação que vou passar para a empresa. Olha, é o seguinte, lá era feriado e não foi. Então, vamos reagendar para uma outra data que não é feriado, extraordinariamente. Nós vamos ter essa comunicação. E eu acho que falta isso. Está faltando essa comunicação. E aí nós vamos estabelecer esse canal de comunicação para ter essa
Bruno, deixa eu fazer só uma colocação que eu lembrei aqui. Na empresa anterior, não sei se eu estou enganado, acho que era Limpebras, era uma coisa assim, não é? Oi? Ah, tá. Desculpa. Enfim, era uma coisa só. Eu lembro que, eu não sei como é que é, doutor Fernando, você pode ficar à vontade aí também, porque tem profissionais na área de odontologia que têm um cômodo separado. São todos assim? Tem um cômodozinho separado para poder buscar? Eu lembro também, um conhecido nosso, que esse pessoal responsável para poder fazer essa coleta, eles tinham a chave desse local. Tinha uma cópia dessa chave. A empresa chegava lá, abria, e retirava aquele resíduo, né? Isso procede, não procede? Passa o microfone para os meninos aí, por gentileza. Então procede o que eu estou colocando aqui. Pois é, assim, isso não funcionava?
Super!
Então,
super.
Então,
doutor. Só uma parte nisso. Infelizmente...
Você está começando para ser vereador, porque os vereadores têm mania, assim, a parte, você que tem, tá bem.
Infelizmente, a deliberação normativa de 2019, ela proibiu...
Pois é, isso não funciona, tipo. Então.
Não pode. Não pode.
Assinar o quê?
Tem que assinar a ficha de coleta. Infelizmente, não pode fazer mais assim. Eles não podem ficar com a chave. Infelizmente.
Pois é, mas uma... Fernanda, pode ligar o microfone, por gentileza.
É, como que vai fazer num prédio igual a um prédio, o executivo? Eu vou ter que ir lá embaixo e assinar o meu lixo no horário que eles passarem?
Deixa ele responder. Não.
Ok.
Antes de eu passar a palavra aqui para o João Vitor, né? A senhora quer, a moça que estava falando ali, a senhora quer fazer mais alguma colocação? Fernanda, mais alguma coisa? João, fica à vontade. Então, Fernando, qualquer coisa, pode lindar as meninas aí da vigilância, viu? Todo mundo fica à vontade aí.
Olá, boa noite a todos, muito prazer. Me chamo João Vitor, sou encarregado de logística e produção lá da unidade de Uberlândia. Por que que a gente não pode? Primeiro, pela lei, e é uma propriedade particular. Hoje, o Bruno, ele confere todos os tickets de pesagem da gente, quando a gente vem aqui. O que... Quando não há acompanhamento de vocês, eu poderia, meus colaboradores poderiam colocar qualquer peso. E isso a gente quer trazer o quê? Transparência para vocês, o que vocês estão gerando de resíduo e, consequentemente, para o Bruno. Na hora que coloca lá no portal público, está mais transparente possível para vocês. Por isso que, nessas partes, a gente é bem rigoroso, sim. E, infelizmente, vocês têm que descer e acompanhar o peso ou alguém responsável por vocês. Pode ser recepcionista, que ela tem que pegar, pôr os pesos, vai lá, assina e a gente segue. Tem que fazer um MTR, conforme o Bruno falou. Para o quê? Para vocês mesmos ficarem resguardados. A vigilância sanitária passou lá, vocês não emitiram. Vem um órgão estadual e fiscaliza vocês, vocês serão multados por falta do documento.
E por quê? E por quê? Você me desculpa aqui. E por que que antigamente era de uma forma, que eu acredito, mais fácil? Mas também acredito com responsabilidade, as meninas aí da vigilância podem até me ajudar. Ou antigamente tinha esse problema, igual nossa amiga que está colocando. O que, que vocês me falam, por gentileza? Porque assim, eu acho que o tão mais fácil, não que eu estou fugindo das obrigações, não é isso. Mas hoje em dia parece que tudo mais fácil, parece que seria melhor para tanta gente. E às vezes vocês me explicam para ver se eu entendo isso aí.
A vigilância sanitária sempre pediu o PGRSS. E a declaração da empresa que fazia o recolhimento do lixo. Essa declaração ela era uma declaração anual, que o estabelecimento tinha que estar com essa declaração vigente, e o PGRSS era o documento solicitado pela Vigilância Sanitária.
E a gente está falando de todas as repartições.
Sim.
Odontológica, funerárias...
Estabelecimentos de saúde no geral.
Entendi.
Vereador, posso
agora,
só trazer um esclarecimento?
Só ela terminar, por gentileza.
Deixa assim, nós da vigilância, a gente gostaria de saber, né, que qual vai ser o documento oficial agora que os estabelecimentos vão ter que portar para apresentar para a vigilância sanitária. Seria esse
O MTR.
MTR. Esse é o documento oficial.
Pergunta. O que acontece? Hoje, as empresas que coletam, transportam e tratam resíduos, nem as próprias empresas podem certificar, só para vocês poderem ver como que funciona o grau de controle do órgão ambiental. Então, o próprio órgão ambiental é que emite o certificado. Então, no início, o cliente gera o MTR, depois, esse MTR vai gerar um CDF, que é o Certificado de Destinação Final de Resíduos. Então, se eu te encaminho o meu certificado, ele é uma mera formalidade. Mas, para efeito de certificação, ele não tem validade para o órgão ambiental. Tá? Deixando claro isso. E, posteriormente, esse CDF vai gerar um DMR, que é a Demonstração de Movimentação de Resíduos. Isso já é estadual. Então, ou seja, tem alguns critérios do próprio órgão ambiental que, como o vereador comentou, que gera processos. Né? E esses processos, infelizmente, precisam ser seguidos e ter os seus impactos. Né? Quanto, só uma observação, quanto a fala da doutora Fernanda, um ponto, doutora, que a gente poderia tentar, né, trazer para facilitar lá a destinação dos resíduos lá do condomínio, do edifício, seria, de repente, ver lá um colaborador que consiga acompanhar, né, a pesagem e assinar
pelo condomínio, né? Porque ali não é só apenas uma clínica, ali tem diversas clínicas, conforme a senhora falou. Inicialmente, a gente pode aumentar a sua coleta pelo fato de ser diversos profissionais, não tem problema quanto a isso, né? E o próprio condomínio disponibilizar um colaborador para acompanhar. Tá? Acompanhou, ele mesmo assina, de repente, em vez de o MTRC no seu nome, sendo o nome do condomínio. Tá? Porque são diversos colaboradores.
Pode pedir a palavra para ele.
Tá? Ou pode fazer também cada um de forma individual, não tem problema, não. A gente pode chegar num consenso quanto a isso, tudo bem?
Então, eu acho que isso eu dei um exemplo, mas a gente tem aqui vários colegas com clínicas até não só odontológicas, e que eu acho que isso poderia ser levado para todos, essa opção, para poder facilitar tanto para a gente quanto para vocês. E o maior problema, eu acho, que a gente está enfrentando é a questão, infelizmente, da frequência e dessa questão de feriado. Você desculpa, mas o feriado pega doído a gente ter que ir lá. Mas por que da frequência? Porque aí eu vou bater naquilo que a gente volta a falar. Quando eu elaborei meu PGRS, eu estipulei lá, né, o lixo que eu gero, que ele é recolhido, quando a gente, pelo menos, fazia assim, né? Tinha frequência que ele ia ser retirado, aí meu DML era preparado para aquele volume, para aquela quantidade, para aquela frequência. Aí, de repente, mudou, entendo que é lei, entendo que nós somos totalmente leigos, a gente não se interessa, não é minha área, eu, então, sou leiga, leiga, leiga. Mas precisa chegar essa informação até a gente, porque, por exemplo, de repente, o meu DML... Ah, olha, Fernanda, Araguari vai disponibilizar o município para você, esse prédio vai recolher uma vez por mês. Então, o meu DML, eu vou ter que mexer. E aí, o que está incomodando a gente, por mais que você fale, gente, mas o lixo, né, o volume... Incomoda, nós da saúde, me incomoda. Eu olhar aquele saco lá, não te incomoda? Você sabe, tudo que tem lá dentro está um mês ali. Por mais que esteja condicionado da forma adequada, para a gente, me desculpem quem não for, mas eu tenho esse sentimento que eu tô, que está sujo, que eu preciso pôr esse lixo para fora. Então, a questão da frequência, a todos nós profissionais, aí eu estou falando no geral, está realmente incomodando a gente que está realmente só uma vez por mês, Bruno. Tá, isso tá ruim.
Deixa eu aproveitar. E desde o nosso primeiro encontro, eu acho que o que a gente ainda não conseguiu responder é quem decidiu que tem que ser a cada 30 dias. Eu acredito que esse é o critério que está incomodando mais. Qual é o critério? Está na lei que tem que ser uma vez no mês? Isso é o que está difícil. Porque... O que a Fernanda falou, a gente acumular um lixo por 30 dias, igual eu cheguei a mandar mensagem no pessoal para ele, pedindo, porque eu não posso pegar esse lixo, eu não posso levar ele para o aterro, eu não posso tirar ele de lá, porque eu não sou uma empresa preparada como eles são. Mas uma vez por mês, eu acredito que não vai funcionar, porque você viu, né? E assim, a gente, talvez hoje eu tenha uma resposta, mas a gente ainda não teve, está lá. São 13 sacos de lixo lá. Então, é isso que está saindo do contexto. A regra tem que entrar na regra. Essa é a regra do jogo, não se muda. Mas, até adequar a regra, não pode mudar 100%. Era toda sexta-feira, igual as meninas comentaram, sexta-feira de manhã. Pronto. Não vai ser mais, mas faz de 10 em 10 dias, faz 15 em 15, mas não deixa 13 sacos de lixo acumulado.
Pessoal, só queria fazer um comentário, Bruno. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Sudado. Atualmente, hoje, a gente está representando o Serviço Social de Luto Frederico Ozanã e a comunidade São Vicente Paulo, uma instituição de longa permanência que tem 50 idosos. Estamos com os dois responsáveis técnicos aqui. E eu estou escutando vocês falar na clínica odontológica. Agora, imagina uma ILPI com 50 idosos. Imagina a funerária que é responsável por 75% dos óbitos do município por mês. Então, é muito sério. Então, assim, nós chegamos nos 30 dias... tirando o odor que fica das duas instituições, horrível. 30 dias. Então, assim,
é preocupante. A funerária não é com 30 dias, não. É por causa do gerador.
30 dias e LPI com 30 dias. Sério. 30 dias. Eu estou com os dois responsáveis técnicos da instituição, a Juliana, nossa enfermeira. Então, assim, é muita coisa. Então, isso nos preocupa. Vocês estão falando aí de clínica odontológica, o resíduo é pequeno. Agora, imagina um asilo de idosos com 50 idosos. Imagina uma funerária, o fluxo muito grande. Então, é preocupante. Então, nós tínhamos um costume semanal. Depois passou-se isso para mensal e falou, ah, quando tiver muito, vocês ligam. Mas não adianta ligar que nós não é atendido. Então, assim, eu estou só querendo deixar a nossa preocupação aqui diante deste momento aqui, só para justificar um pouco também, entendeu? Flávio.
Vereador.
Assim, qual tá, vê aí. As meninas nossas aí vão dar uma olhada aí para o senhor. Faz aquilo.
Então,
como é que, fica à vontade. Depois eu vou. Como é que é o nome do senhor?
É Flávio, eu sou o RT da Ozanã.
Tá, Flávio, depois, na hora que o senhor fizer as colocações, eu quero passar a palavra também para o secretário de Meio Ambiente, que ele está me cutucando aqui já tem meia hora. O senhor fica à vontade, por gentileza.
Bom, a primeira colocação que eu gostaria de fazer é com relação à MTR, isso aí a gente já estava adequado, já era rotina nossa em procedimentos, tanto não só na coleta do lixo infectante, mas a gente já vivia essa realidade quando a gente fazia limpeza de fossa e tudo mais, que isso aí demanda a MTR também. Com relação à Sterlix, que era a prestadora anterior, ela fazia a coleta semanal, não era necessária a emissão da MTR. Com isso aí, a gente acabava gerando um problema junto à vigilância, que aí a gente tinha que emitir o certificado anual. Eu creio que, com relação à MTR, isso aí vai facilitar a nossa relação com relação à vigilância sanitária, porque a MTR eu emito na hora. Com relação à Sterlix, o que eu tinha conhecimento é que o caminhão era pesado pela manhã lá no aterro, posteriormente ele fazia toda a coleta e, como o município era o contratante, todo o resíduo coletado era emitido uma MTR como se o município fosse o gerador. Hoje os geradores são individuais, eles pesam o meu lixo todas as vezes. Meu problema não está aí. Meu problema, no momento, é com relação à periodicidade, que eu não tenho um depósito de infectante que possa comportar lixo por um mês a questão do odor também.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor, já fazendo uma colocação. Essa fala do senhor, ela cabe mais aqui para o Bruno, né, que eu tenho que dar o nome aqui, senão, ou para o João Paulo ou para o João Vitor. Quem que recebe isso de uma forma positiva ou negativa do que ele está posicionando?
Bom,
quem seria? Aí isso pode continuar, depois vocês me respondem essa situação.
Primeiro,
antes disso também, eu queria ver com as meninas, desculpa, é até falta de educação, porque a gente está servindo água para o pessoal que esqueceu de oferecer para vocês aí também. Né, se vocês quiserem suco, tem um suco ali, vocês ficam à vontade, por gentileza, viu?
Pois quando eu tive esse problema com relação à coleta, eu reportei ao secretário Guilherme, que me passou o contato do Bruno, que quase tornou um contato fixo meu, e ele me transmitiu para o Fabiano, né, que é o responsável da SERQIP. Seria isso? Aí, assim, resolvemos, entre aspas, porque o meu problema está relacionado à periodicidade. Que, assim, ó, eu não tenho o meu depósito de lixo infectante. Ele não suporta um mês de armazenamento. E tem a questão que o Rodrigo já colocou com relação ao odor, que isso aí, né, que, lógico, tem resíduos relacionados a resíduos biológicos, sangue e tudo mais, não é um resíduo líquido. Porém... Meu endereço? Rua Josias Batista Leite, 283. A coleta está sendo feita, só que de forma mensal.
É 283 e 293, é uma casa do lado da outra.
Exatamente, que é o asilo que ela representa, a ILPDI e a funerária.
Então, e lá nessa funerária do senhor, com um mês é muito tempo?
Muito. Eu não tenho capacidade de armazenamento.
Então, assim, gente, eu, se eu fosse dono da empresa, eu, Cláudio, dono da empresa, não é isso? Por que eu não faço isso com tempo hábil, com menos tempo, quer dizer? Qual que é o problema? É isso, sim, que eu acho que esses profissionais aqui, o pessoal das funerárias, estão querendo entender. Então, assim, estão fazendo um mapeamento para ver o que pode ser feito. Foi o que eu ouvi até então. Mas, assim, não funciona, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, não vai funcionar. Então, assim, deixando muito bem claro, eu preciso que vocês me convençam, né, e convençam esses profissionais que estão aqui, porque essa fala desse rapaz aqui, o senhor expressou muito bem, viu? Isso chega a ser pecado, né? Então, assim, vamos começar do princípio básico para que isso, de alguma forma, na hora que a gente sair aqui, a gente possa sair com a consciência tranquila que essas coisas vão resolver, né? Porque a audiência pública ela é justamente para poder resolver a situação. Eu preciso muito que o Guilherme fale.
Estou. Gente.
Mas antes do senhor falar... mas o senhor vai ficar com mais raiva um pouquinho de mim. Obrigado, eu vou passar a palavra para aquela senhorinha lá. Isso. Põe o microfone. Mas não fica bravo comigo, não, secretário. É porque, assim, é uma mulher e eu acredito que a gente tem que passar a palavra para ela, que o senhor é tão educado, né? O senhor vai entender, por gentileza.
Meu nome é Sandra, eu sou dentista e eu acho que toda mudança traz realmente alguns transtornos, né? Como vocês falaram, que a empresa que recolhia era de uma forma e agora é de outra forma completamente diferente. A gente tem plena consciência disso e entendimento. A única reclamação maior que nós temos é a frequência. Então, a gente só queria entender por que é que essa frequência não pode ser melhorada. Quanto a todos os outros quesitos, nós estamos dispostos a melhorar. Eu acho que é para todo mundo. A nossa única dificuldade é essa. Por que não ser mais frequente a coleta? Só isso. Basicamente. Bom, eu acho que pode ter outros problemas, mas basicamente é isso.
João Paulo, essa entendeu? Foi para o senhor, não foi? Essa foi para o senhor, não foi? Foi. Essa? Hã? Ou foi para o senhor?
Não, foi para ele.
Então, mas... captou? Então, tá. Só quer falar mais alguma coisa, por gentileza?
Eu acho que ele explicou muito bem. A gente entende que a empresa está em fase de adaptação. É um pouco difícil entender por que ele disse que os cadastros são muito poucos, endereços errôneos e tal. Mas como que com a antiga empresa não tinha esse problema? Eu acho que nunca houve reclamação na Secretaria de Saúde de que não estava sendo recolhido o lixo. Será que essa listagem de cadastro foi tão mal passada assim, foi tão errônea assim? Então, a gente fica com uma certa dificuldade. Agora, eu acho que não está difícil de resolver, nós estamos aqui para isso. Se vocês conseguirem melhorar a frequência, as outras adaptações, eu tenho certeza que estão todos dispostos a fazer.
Então, João Vitor, né?
Sim.
Se eu não passar para o Guilherme agora, a reunião até acaba.
Não, na próxima. Aguenta aí, Guilherme. Só responder, senão eu perco o assunto. Não. Me desculpa aí.
Eu vou aceitar, mas falando assim, só, antes de eu falar minha fala oficial, eu quero até pedir perdão ao Rodrigo, que eu fiz uma indelicadeza, tenho que retratar publicamente de atravessar na hora que você está falando, Rodrigo. Mas realmente, até o Rodrigo e o Flávio são vicentinos, né? Eu peço perdão porque a situação do Federico Zanã, eu até peço perdão, eu na última reunião tinha passado, naquela que nós temos a primeira, falei, poxa, a gente está discutindo aqui do dentista, imagina a funerária. E eu até falei, atenção a Federico Zanã nessa questão de, a senhora disse muito bem também, imagina a gastrocenter. Então, quando você tinha falado mesmo, eu estava com uma plena convicção de que tinha sido resolvido, que eu até falei, pô, um mês, então... claro, vou falar de maneira oficial, mas antes de dar a fala, acho importante retratar aqui o Rodrigo pela atravessada. Peço perdão.
Passar a palavra aqui para o João Vitor. E antes, vocês veem o que é uma educação de uma pessoa, né? Eu falo que isso aqui vai ser um futuro vereador, secretário do meio ambiente. O senhor é par de educação, gostaria de ser assim também. Vamos lá, João. Parabéns, viu, Guilherme.
Vamos lá. A senhora comentou por que antes dava tudo certo. Primeiro, eles coletavam os resíduos. Não, a Esterissaco coletava tudo corretamente, funcionava tudo ok. Então, calma, que eu vou explicar para a senhora. Calma. Então, vamos lá. são processos. Eles têm umas diretrizes de trabalho bem diferentes do nosso. A gente já chegou a ver resíduo hospitalar na rua, parado na esquina. Aí a gente chegou no estabelecimento para coletar. Não, mas antes fazia. A gente não faz dessa forma. Por quê? O Bruno comentou mais cedo. A gente está fazendo levantamento. São mais de 420 pontos na cidade. A empresa, a prefeitura, contratou alguns dias da semana para serem coletados. A gente está fazendo um esforço. A gente cedeu mais um dia na semana. O Bruno está até ciente. Agora a gente está vindo segunda, terça, quarta e sexta. A princípio seria segunda, quarta e sexta, para poder atender o melhor para vocês. A gente, infelizmente, a gente trabalha com seres humanos, e cada dia está mais complicado trabalhar, principalmente como coletores, motoristas. Não estou justificando a alta frequência, mas a gente está trabalhando para sanar os problemas de todos,
Bruno,
da prefeitura, do
povo. Deixa eu te fazer uma colocação aqui. Tudo bem que vocês é outra empresa. Parece que você colocou um tom assim um pouco diferente.
Não.
Ou será que eu entendi de forma errada aqui? É porque se a outra empresa trabalhar de uma forma e vocês querem colocar que trabalha do jeito de vocês, prejudicando os profissionais, eu não entendo dessa forma.
Não,
entendeu?
Não.
Então, assim, aqui. Eu até entendo, viu, Bruno, mas vamos assim mais com jeitinho.
Não, eu só estou explicando o que a gente aconteceu. Eu até peço talvez desculpa, talvez pareceu, eu quero aqui para solucionar o problema de vocês e para a gente não precisar ter mais essa reunião, para todo mundo sair daqui feliz, cada um para sua casa e descansar. É isso que a gente veio aqui para isso, para realizar.
Então, sim, mas aí, quando a gente for ter o entendimento das palavras, é porque eu não tenho informação nenhuma, entendeu? Eu não sou assim igual o Guilherme, bonitinho, esse jeitinho assim e tal. Mas, assim, precisa ter um certo cuidado para poder, senão eu interpreto as coisas um pouco diferente.
Eu só coloquei um exemplo.
Quando o senhor foi feliz, quando o senhor disse que está aqui para resolver, fico muito feliz disso, sim. Porque todos estamos aqui para tentar resolver. Né? Mas não é porque a empresa passada fazia de uma forma, a nossa empresa agora é de outra forma e tal. Mas tem que ter um conjunto disso aqui.
Mas a gente
porque
faz dentro
eu fiquei indignado. Eu não entendo muito bem, eu estou aqui só para a gente debater, mas como esse menino aqui lá da funerária fez essa colocação, eu fiquei abismado, viu? Porque são situações, gasto centro, né? Não. E a gente tem até uma imagem aí, tem aí para a gente mostrar lá? Aquela imagem que eu pedi para pôr aí? A assessoria nossa pediu? Hã? Tem gente pôr aí? Tira. Aqui nós aqui é multiú, tira, põe, tira, aqui está tudo certo. Só para a gente entender, e isso assim, a gente está falando, viu?
Pô, vereador?
Como é que é o nome dele? Esqueci. Rodrigão. Isso assim, isso é porque a gente vai mostrar aqui da gastrocentro, né? Agora você imagina de vocês lá. Um exemplo. Só para a gente, viu?
Sim.
Para a gente dar andamento.
Isso, ok. Vamos lá, vereador.
Fica chateado, não, viu, João Vitor?
Não.
O senhor tem a carinha boa, mas recebe bem o que a gente está dizendo, só para o bem mesmo, por gentileza. Isso é bom. Doutor Fernando, fica à vontade, o que o senhor quiser falar, viu? Secretária de Saúde também, a Soraya, está muito caladinha. A brasileira aqui, a Luciana também. Olha lá, isso aqui ó, foi aonde, né? O pessoal da Gastrocentro nos mandou. Olha só. Linaura, eu queria até que você falasse. Ali obtém quais são os resíduos ali, assim, só para a gente entender. Pode abrir o microfone aí.
Eu estou
até aprendendo aqui com vocês, entendeu?
O lixo gerado ali é o lixo A, né? São luvas, papéis, essas coisas, né? E o pérfuro cortante. Então, a empresa anterior passava dia de quarta e sexta e recolhia. Aí depois veio mensal, é onde eu tive esse acúmulo. Aí depois daquela reunião lá no bosque, eles pegou normalmente, adequou. Está quinzenal, né? Se passar semanal para mim vai ser melhor. que era duas vezes na semana, né? Agora está quinzenal. Depois daquela reunião, passou bonitinho, pegou, não tive mais aquele problema de acúmulo mensal.
Não está precisando se ligar para o vereador mais.
Não. Aí eu estou emitindo o MTR de forma como eles pediram.
Mas é isso, é o que a empresa, né, João Paulo? É o que vocês querem fazer, é isso, né, Bruno? Só para nós entender. É, isso é saúde pública, não é isso? Então, assim, isso é sério, né?
É, vereador, poderia só colocar uma fala?
O João Vitor estava terminando, João Vitor. Fica à vontade, por gentileza, depois passa a palavra para o seu amigo. Você está vendo que o Guilherme até agora não falou, né?
Não, por favor, por favor, Guilherme.
Então, vocês ficam à vontade. E agora eu vou deixar com vocês. Aí vocês passam a palavra para o secretário e vamos conduzindo.
Eu até peço desculpa novamente aí se eu falei algum tom diferente, você entendeu um pouco errado, mas eu citei apenas um exemplo. Hoje ainda a gente encontra e a gente orienta o armazenamento errado dos resíduos. Mas mesmo assim, quando está muito errado, a gente não coleta. Agora, tem coisas que a gente aceita. Por exemplo, a gente chega, estão armazenados perfo cortante em caixa de papelão. A gente orienta para se adequar e tudo mais. Infelizmente, em caixa de papelão, a gente não pode coletar. Tem que estar no descarpaque. Saco branco. Não pode ser só saco branco leitoso. Tem que ter K, simbologia infectante 6.2 de saúde. Ah, mas coletável, infelizmente, são normas, conforme já o Bruno disse. Então, eu estou aqui, vim até meio corrido de última hora, que o João Paulo me convidou, para tentar esclarecer para vocês, entendeu? Mas a gente está aqui é para resolver o problema para vocês todos. Sob frequência, a gente, o Bruno vai até comentar, acho que acredito mais posteriormente, medidas que a gente está tomando em conjunto com a prefeitura, mas a gente não consegue mudar, infelizmente, do dia para a noite. Sobre periodicidade, passar feriados, infelizmente, como a gente tem uma demanda muito alta do município e temos, conforme o Bruno já comentou, UPAs, temos hospitais, então a gente tem que passar. Ah, mas não passou, a gente readequa para a próxima semana e assim vai conforme a demanda vai aparecendo para nós. Eu só peço para vocês ter, porque são 420 pontos de unidade. Se vocês pegar e dividir por 16 pontos de dias de coleta, vai dar mais de 40 pontos por dia de coleta. Tá bom? Mas eu passo minha fala aqui para o João Paulo.
Ô, João Vitor, só tira uma dúvida. Vocês começaram a prestar serviço no município a partir de janeiro?
Não, a partir do dia 20 de fevereiro.
De fevereiro, bacana, nós estamos em junho. Então, assim, você já tem uma base de dados baseada com a quantidade que cada gerador aqui faz mensal. Baseado nisso, não tem como mudar a periodicidade de alguns, não de todos. Por exemplo, a nossa geração de resíduos é muito grande. Talvez não se compara a uma clínica que você entendeu? A clínica talvez poderia cair para 15, 20 dias, mas a nossa talvez seria mensal. Com essa base de dados que você já tem, não consegue fazer essa segregação? Quais são os que geram mais e quais são os que geram menos? Que aí já resolve um pouco do nosso problema, entendeu?
Certo. Você já quer comentar, Bruno, sobre a conversa mais cedo?
Só uma fala antes.
Bruno vai te responder sua pergunta.
Tá, Rodrigo, primeiramente, te peço desculpa por esse transtorno gerado. Tá? Como o João Vitor falou, nós começamos a operação no mês de fevereiro e, nesse período, a gente está adequando, recolhendo, captando as informações, entendendo essas informações e distribuindo da melhor forma possível. Só para trazer uma informação, no condomínio executivo, por exemplo, da doutora Fernanda, a coleta é quinzenal. Não é mensal, é quinzenal. Eu estive verificando também aqui na funerária, Elza, né? Isso a gente precisa mudar imediatamente. O senhor tem toda a razão, a gente vai mudar isso. Só que essa pontuação que está sendo gerada aqui é o que a gente precisa entender para fazer esses starts. Tá? Então, a fala do João e a minha fala é pedimos um pouco de paciência, até mesmo para a gente identificar essas situações críticas que merecem muita atenção. Como bem o vereador comentou, e eu venho falando com a dona Lindalva, né, pelo menos nas últimas semanas a gente falou algumas vezes, coletou, está acompanhando, está tudo certo, está tudo bem, precisa de alguma coisa, o Bruno pede uma solicitação, João, preciso de uma questão mais imediata, porque esse aqui ficou para trás por qualquer motivo que seja. Então, isso de pronto está sendo atendido. Então, a nossa ideia aqui não é trazer nenhum tipo de negativa, não.
aqueles que têm essas necessidades que são pontuais, precisa e vão ser atendidos. Esse é o nosso compromisso com vocês. Tá? Só falar isso aqui. E secretário, desculpa te interromper por tanto tempo. Tá?
Bruno, só vou fazer um apanhado e passar para você, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer ao vereador Cláudio Coelho a oportunidade de estarmos aqui discutindo. A audiência pública é extremamente importante e foi muito sábio da sua pessoa chamar diferentes nichos da população araguarina aqui. Então, quando o senhor solicitou aquela reunião, primeiro na Sala Verde do Bosque, falou, a gente começou falando o pessoal do agastro, o pessoal do dentista, aí nós estamos pensando, pessoal da funerária, pessoal do veterinário. Então, é muito amplo o material. Eu peço permissão à secretária Soraya de Saúde, secretária Luciana de Serviços Urbanos, para falar, porque eu acho que até antes da gente propor algo, falar também em nome da prefeitura, agora por meio dos secretários, do problema. Como o Bruno, nosso engenheiro sanitarista, disse, é um contrato da Secretaria de Serviços Urbanos, mas o meio ambiente e a Secretaria de Saúde e todas as outras secretarias, né, Luciana, assim que nós soubemos o problema, claro, não é um contrato nosso, mas a prefeitura é uma só, nós não podemos transferir uma responsabilidade e nós, de antemão, né, Luciano, o que pudermos fazer para cobrar a empresa, igual eu falo para o pessoal, nós mesmos, no meio ambiente, às vezes sabemos, não passamos nos serviços urbanos, passamos direto para a empresa para tentar resolver esse problema de vocês. E falar que o Bruno, posteriormente, vai passar algumas sugestões também, vereador, que ele foi anotando para proposto para ser deliberado aqui pela população, porque, como nós estamos lá dentro, nós podemos achar que é algo positivo, de vocês não. Então, nós queremos achar esse meio termo, é muito importante. Eu acho que o que é importante pontuar é que a prefeitura, em momento nenhum, também quer ser unilateral na decisão dela, nem do lado da empresa, nem do lado dos dentistas, é realmente dialogar para a gente achar. Desde as pontuações aqui, desde o pessoal ali das clínicas odontológicas, o pessoal da tatuagem, é muito válido a gente entender isso que estava acontecendo. Como eu disse aquela hora, até pedi, porque realmente eu assustei, porque a gente vai tentando entender também profundamente essa questão. Como disse, não é algo de fiscalização apenas do município, o pessoal da vigilância está ali, tem a fiscalização da vigilância, tem a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, que nós temos os alvarás de localização também, que olha também essas questões, além do sanitário, muito bem feito. Mas existe, pessoal, a fiscalização da FEAM. Então, como o Bruno introduziu muito bem, até o próprio nome fala, Fundação Estadual de Meio Ambiente, não é municipal. Inclusive, a FEAM multa o município. O município já foi multado pela FEAM por não cumprir a legislação, porque nós, no momento que altera, nós somos os primeiros a ter que... Imagina, vocês estão de maneira muito positiva tentando mudar os estabelecimentos. Imagina a Soraya, que tem que mudar a característica da UPA, como era feito, tem que mudar as unidades básicas de saúde, tem que mudar o Hospital Padre Júlio. Então, agora, tem que ser tudo alterado também. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante é a comunicação, que isso, eu acho que o vereador disse muito bem no início da audiência e comprovou que, se não tem comunicação, o prefeito Renato fala muito isso, não existe um governo bom com uma má comunicação. Ele fala muito isso. Então, não adianta nós acharmos que não conseguimos chegar na população. E essas demandas que vocês trouxeram é importante. Eu acredito que cada empresa que está aqui, ela tem que estar anotando e ver a demanda do pessoal das dentistas, da clínica, como ela teve uma frase muito interessante, né? Luta contra tabus e, às vezes, por causa de um deslize, às vezes, que não é de vocês. Então, realmente ter uma preocupação profunda. O Roberto, subsecretário, também diz muito isso, sempre traz as demandas para a gente, para ser resolvido. E, antes de eu passar, eu sei que já está tarde, todo mundo cansado, mas um aspecto positivo disso aqui, como a questão ambiental, ela é o assunto do momento, pessoal. Olha aqui, nós estamos aqui, pedido do vereador, às 8h18 da noite, discutindo. E, hoje, o assunto do meio ambiente é resíduo. Eu estava, vereador, lendo as questões da secretária antigas, eu estava lendo, nos anos 2000, até anotei aqui, o problema do momento era toda a propaganda volante, que tinha fiscalização do saudoso doutor Sebastião, que nos anos 2005 eram as erosões, até meu usava o buraco do Jorge, que eles falavam, né? 2010 era o taco dos lava-jatos, que tinha fiscalização. Hoje é resíduo. Hoje nós vivemos na terra do resíduo, o mundo inteiro está preocupando com isso, então, passar ao Bruno e, mais uma vez, parabenizar o senhor vereador e todos aqui, em nome da prefeitura.
Vocês têm dúvida que um dia vai ser vereador? Não, vereador. Eu não tenho.
Eu deixo vergonha.
Não precisa. Olha, o pessoal da funerária falou, o pessoal da parte da odontologia também falou, do laboratório eu ainda não tive a oportunidade. Você, por favor, Elaine, fique à vontade, por gentileza.
Eu represento prevenção laboratório e a minha situação é equivalente a todos. É igual à questão da frequência. Antes era mensal e essa semana o pessoal recolheu e no manifesto já veio falando que vai ser quinzenal. O problema, acho que a maioria também está querendo essa questão da quantidade para poder recolher, é por conta do espaço. Como eu estava comentando aqui com a Nádia, o nosso problema também é o seguinte. Temos um abrigo de resíduo, ele é feito de acordo com o projeto, com toda a estrutura. E esse projeto ele é colocado na pasta da Vigilância Sanitária e, quando vai fazer a fiscalização, o espaço tem que estar adequado, tem que estar com todas as normas, tudo correto. Se acontecer do lixo começar a acumular muito, dependendo do local, não tem espaço para adequar tanto. E aí, se tivermos que comprar, aumentar o espaço, temos que mudar todo o projeto, toda a estrutura, e isso vai impactar na vigilância. Por quê? Porque lá já existe uma pasta com todo o projeto, aí tem que fazer todo aquele processo. E aí fica essa questão, assim, quem não tem esse espaço para poder aumentar? Como que faz para a gente poder adaptar, para colocar mais lixo, sendo que o nosso abrigo já é de acordo com todo o projeto? Aí, por isso, a necessidade de passar também mais vezes. No laboratório, a gente tem duas unidades, o posto, que fica na Meloviana, passa uma vez também ao mês. O lixo é um pouco, a quantidade é menor, porém, o da matriz, que é na Padre Lafayette, a quantidade é maior. Além da questão do espaço, fica o mau cheiro também, que nem
isso
a doutora
pelo acúmulo.
Isso. Por mais que a gente armazena de acordo com a exigência da vigilância, com todo o processo que tem que ser feito, querendo ou não, você fica vendo aquele tanto de lixo, o sol esquenta, porque o nosso abrigo é da parte de fora, ele não é interno, ele é externo. Então, assim, o sol esquenta, vem a chuva, vem a umidade.
Isso, Elaine. O João Paulo tem entendimento disso, que tem que fazer uma visita. Essa é a elaboração da empresa? Tipo, você pode até falar, Bruno, se vai reunir com esse pessoal, se vamos deixar aqui de alguma forma direcionado que isso é através de visitas, ou aqui mesmo a gente já tem amplo entendimento que tem pessoas que vão ter que ter um olhar diferente, igual as funerárias. E vocês, quando, só para me entender, quando às vezes tem esse acúmulo, chega a visita das meninas da Vigilância Sanitária, vocês assinam algum documento de responsabilidade, são multados?
É não
assim
tiver...
que funciona?
Multa não. A multa não. Mas acontece que pode interferir na questão da liberação do alvará, por conta que tem que ter o abrigo, né? Corretamente para armazenar todo o lixo.
Tá, mas isso, vocês são notificados pelo acúmulo?
Não, não. Não, nem fato pelo acúmulo, mas pelo armazenamento, né? Porque tem que seguir. O problema é que
Até para nós, vigilância, isso foi novo. A gente então, nunca tinha visto, mas questão.
A antiga empresa, ela passava no laboratório?
Eu entendi. Mas eu falo assim, pela quantidade, às vezes vocês são notificados.
Isso.
E quem é que notifica a empresa? Quem é que vai multar a empresa? Assim, só para me entender. Você poderia me falar, Luciano, ou não, que... Ou deixa para o Bruno?
Na verdade,
é só
seria fiscal.
Só para a gente entender. Porque se lá são notificados, e aqui? Quem que notifica? Um exemplo. Só para me entender. Assim,
Só para... porque, assim, acho que a gente tem que focar na solução, como a ansiedade, é claro, todo mundo está com esse problema. E a gente já identificou, desde o início, que o problema é a frequência. E outro problema também que a gente percebe, que é a falta dessa comunicação, né? Por exemplo, a mudança da frequência da funerária já tinha sido solicitada. Tá? Então, sim, vamos fazer do final para o começo.
Da funerária ou das funerárias?
Especificamente, porque eu vou explicar porque eles entraram em contato comigo. E aí, de antemão, diante desse comunicado, por isso que tem que ter esse canal de comunicação. A partir daí, nós solicitamos à empresa que mudasse a frequência. Bom, Mas, enfim, a ideia é... Nós estamos aqui justamente também com esse intuito de mudar essa frequência. Nós não podemos mudar a frequência dos 420 pontos. Não podemos e nem precisamos. Tá? Então, primeiro, nós vamos criar um canal. A ideia para resolver esse problema é criar um canal de comunicação. Então, a ideia é, nós vamos divulgar no site da prefeitura a lista com a frequência e os dias inicialmente feito, né? É 30 em 30 dias? Ok, nós vamos colocar lá e aí todos os profissionais, aí não é só aqueles que estão aqui, todos os profissionais vão verificar, vão olhar por estabelecimento, olhar a frequência. Ok, a minha frequência eu acho que não dá para ser de 30 em 30 dias. Então, nós vamos ter um e-mail que vai estar lá no finalzinho da lista, que vocês vão solicitar. Olha, eu, fulano de tal, com contato tal, entendo que precisa de mudar a frequência para 15 em 15 dias. Ok? No e-mail. Então, nós vamos ter, primeiro, a possibilidade de mudança de frequência e, segundo, o canal de comunicação, que é o que nós estamos pensando aqui que vai resolver. A partir daí, perante o histórico que nós já temos aí desde fevereiro, a empresa vai verificar, olha, realmente, nós precisamos de ter essa alteração na frequência. E aí eles vão, de imediato, começar a fazer isso. Mas nós vamos sentar depois... E aí eu vou deixar nós vamos falar um período, ó, uma semana, para que todos que se sentirem necessário mudar a frequência vão se manifestar. Nós vamos, depois dessa semana, analisar aqueles que é pertinente. Vamos mudar, por exemplo, a funerária e outros. Nós vamos fazer isso, né, juntamente com a logística, a empresa e a prefeitura vão fazer isso. E se nós entendemos lá que realmente não tem condições, nós vamos chamar o profissional, o estabelecimento, falar, olha, deixa eu te falar, nós, infelizmente, o seu caso nós não conseguimos, porque a geração não é suficiente. Tá? Acredito que não vá acontecer isso, porque todos vocês, principalmente os que estão aqui, vão ter essa noção e esse entendimento de que realmente estou precisando. Né? E aí nós vamos chegar nesse denominador e esse contato direto, que eu acho que o que mais está dificultando tudo, toda a resolução, é a falta desse contato e desse contato direto. Né? E aí, a partir do momento que a empresa e a prefeitura, olha, não dá para fazer 15... Olha, ou então, por exemplo, não, vem toda semana. A gente faz, olha, toda semana eu acho que não tem a necessidade. Vamos tentar fazer de 15 em 15 dias? Vamos. Começou, fez. Não deu certo? Não, vamos mudar, voltar para uma semana. Né? Toda semana. Então, a ideia é agora... desse contrato, e eu acho que seria uma solução que a gente está propondo, é justamente isso, é a gente disponibilizar essa lista, fazer essa vocês vão fazer essa análise, vão solicitar, e aí personalizado, tá? E aí a gente vai fazer essa logística para cumprir aquilo que vocês solicitaram e baseado também nos dados.
Alguém discorda da fala do Bruno? Eu gostaria muito de ouvir a fala da Laura. Aqui de lá se expressou, Soraya, se assim você permite, se expressou tão bem, né, Guilherme, lá na Sala Verde do Bosque. O que você me fala, Laura, dessa fala aí do Bruno?
Boa noite. Por gentileza. Meu nome é Laura, sou subsecretária de saúde, junto ao Roberto. Nós estivemos em outra reunião, né, a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos, e a gente discutiu essa proposta. Que, inclusive, né, eu comentei justamente que eu acho que é uma ideia da gente entender qual é a demanda de fato, né, de quantos são os estabelecimentos que estão tendo esse problema, porque, como foi colocado, a gente identificou que o problema maior é o canal de comunicação, é saber a quem recorrer, com quem falar, quem pedir uma nova coleta, né, dependendo se a pessoa vê a necessidade. Inclusive, até porque a gente entende que, às vezes... essa demanda aumenta, pode não ter... Né, a gente teve 3-4 meses aí já de histórico, porém, a gente sabe que, às vezes, um período de férias, ainda mais quando é um consultório, às vezes, odontológico, né, que tem só um dentista ou tem dois e diminui um, então, a gente tem que acompanhar esse histórico. Então, por isso, a gente colocou essa ideia de disponibilizar o que está definido hoje. Acho que alguém perguntou a questão de quem define, se tem por lei, acho que foi você, né? Se tem por lei a questão de quantas vezes vai por quilo, mas isso é um padrão da empresa, porque isso não é exposto em lei. Só que, como eu falei, né, às vezes a gente tem essa frequência que muda. É, acho que no GastroCenter a gente chegou a comentar, havia sido feita uma coleta de um volume menor, de um peso menor, que a empresa entendeu que era para fazer uma vez só, mas depois a gente viu que não. Geralmente, né, o comum é que seja um volume muito maior. E às vezes a gente tem isso. Então a gente tem que tratar isso de uma forma mais pontual, e é por isso que vai haver esse canal de comunicação junto ao Bruno, que é fiscal do contrato. E aí eu acho que dessa forma a gente consegue levantar a demanda e também a questão da estrutura, né, como eles também comentaram, do que a empresa consegue se adequar de imediato, ou qual o prazo em que a gente consegue adequar isso para que todo mundo consiga, né, ficar satisfeito. É, acho até que esse canal de comunicação vai ser o mesmo que vai ser utilizado. Acho que perguntaram aí quem é que vai multar a empresa caso necessário, né? Espero que não seja necessário, mas seria o mesmo canal, talvez, de haver essa comunicação. Olha, estava prevista a minha coleta aqui e não foi feita. E aí essa medida poderia ser, né, tomada pelo fiscal do contrato, que é ele quem faz essa cobrança, né, formal da empresa.
Esse canal, então, ele vai ser...
Oi, boa noite a todos. Eu sou a Luciana, da Secretaria de Serviços Urbanos. O contrato é gerido pela nossa secretaria, mas ele é mais envolvido pelo Bruno, que é o fiscal, e a parte da saúde também. A nossa ideia é, sim, da publicidade, né? Nós vamos colocar no site da prefeitura, que é até interessante, porque se tem gente que não está ali mais, ele pode até também falar, olha, não estou mais na área, ou se tem gente que não está cadastrado, né? É o momento de procurar também o Bruno para se cadastrar, né? Uma outra demanda que a gente já falou com a empresa é em relação à questão do horário de almoço, que eu acho que até foi uma fala, eu acho que é da de Amarela ali, eu esqueci o nome dela, questão do horário de almoço, né? E aí a empresa vai definir, sim, que das 11h30 ao meio-dia e meio seria o horário de almoço, que eles não passariam em lugar nenhum, a não ser hospitais, né, que já tem essa frequência. Então, eu acho que assim a gente vai conseguindo adaptar, né? Dessa forma, a gente vai conseguindo chegar nesse coeficiente para poder atender todo mundo.
Soraya, quer falar? Por gentileza.
Boa noite a todos. Eu acho que esse momento aqui foi um momento muito importante, né, onde foram levantadas todas as questões apresentadas pelos senhores, que estão realmente lá na ponta, vivenciando, né, isso no dia a dia. Eu, enquanto profissional de saúde, a doutora Fernanda foi falando ali, e eu fui me imaginando, porque realmente a gente tem isso, né? Se você está vendo aquele lixo ali, se está aquele odor, se está aquela situação, aquilo te incomoda, incomoda muito, né? Porque me incomoda também. E nas unidades básicas de saúde, o que vocês estão colocando aqui, vivenciando, a gente teve esse momento também, né? Esse momento de discussão, esse momento de capacitação das nossas equipes, de atualização em relação à questão das legislações. O município de Araguari, ele está muito além e muito à frente dos outros municípios. Araguari, né, é um dos poucos municípios que faz toda a coleta, né, desse resíduo sólido de saúde. Porque, na maioria dos municípios, se vocês forem pesquisar, nenhum município faz essa coleta e arca com esse custo da coleta. E o nosso município, né, ele arca com toda essa coleta e os custos dessa coleta sem passar nada para o nosso prestador, né? E eu acho que a gente ainda está além. Porque a gente tinha um serviço que era prestado anteriormente de uma forma, e, dentre tudo que o Bruno apresentou aqui, a legislação ambiental, mesmo com isso, ela não era observada e seguida de acordo com o que deveria seguir, né? A legislação ela está mais rígida, então, hoje, a gente está trabalhando com segurança para que o nosso meio ambiente não sofra né, as consequências de um descarte inadequado, as consequências, né, de uma falta de controle. Hoje a gente está vendo que tudo isso, a gente, é lógico, saiu daquela situação que a gente tinha anteriormente. Toda mudança que vem, ela causa, ela gera esse desconforto. Nós estamos aqui hoje para sanar tudo que foi colocado aqui por vocês, né, da melhor forma possível, e para que a gente consiga garantir, né, principalmente essa questão da segurança, né, ambiental, a segurança do ambiente de vocês, que vocês trabalham, a segurança do descarte correto desse resíduo de saúde. Que isso é muito importante, porque antigamente descartava isso de forma totalmente inadequada. Descartava dentro de uma cisterna, descartava dentro de um lixão a céu aberto, né, que, graças a Deus, hoje a gente não tem mais. Então, assim, a gente evoluiu muito, a gente avançou muito. E eu acho que é somente com essas discussões e com essas pontuações que são feitas por todos que a gente vai avançar mais. Nós vamos juntamente, né, todas as secretarias. Eu quero deixar aqui bem claro que a Secretaria de Saúde, quando ela entra nessa questão dessa coleta, o contrato não é gerido pela Secretaria de Saúde, o contrato não é fiscalizado pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde apenas cumpre uma norma de vigilância sanitária, que é ir aos estabelecimentos e certificar se tem os locais adequados para armazenamento desse lixo, se ele está sendo descartado de forma correta, e cobrar essa questão da certificação. Mas, nesse momento aqui, nós estamos, como o secretário Guilherme colocou, unidos, né, todos, todas as secretarias, para a gente resolver esse assunto da melhor forma possível. E vocês podem ter certeza que a gente vai resolver, a gente vai sentar junto com a empresa, vai cobrar do Bruno, do fiscal do contrato, vai cobrar da empresa também, e a gente vai fazer o possível para a gente atender, né, todas as colocações que foram colocadas pelos senhores. Se não der para passar toda semana, que a gente aumente, que passe de 10 em 10 dias, que passe de 15 em 15 dias. Com esse histórico que eles levantaram aí, com que vocês trouxeram também, a gente já tem uma noção melhor dos pontos que a gente precisa de avançar e de resolver. Tá? É isso. Obrigada.
Então, mais alguém quer fazer alguma colocação? Que eu acho que o momento ele é oportuno, né? Eu não tenho problema nenhum de ficar aqui até meia-noite, né? Nós já estamos, assim, já tá com uma hora e meia de audiência pública. E eu não tenho nenhum desconforto para a gente estender até mais tarde, se assim vocês quiserem. Esse meio de comunicação, eu acredito que pode funcionar também, né, mas aquele básico de tudo, o telefone pessoal da pessoa também, eu acho que é tão fácil, sabe, assim, tipo... esqueci seu nome, Rodrigão. Você tem o telefone de João Paulo? João Paulo, é isso aqui? Pois é, mas hoje agora é o João Paulo, não é isso?
É João Paulo, isso mesmo.
Não. Então, assim,
Não, o número é o mesmo, tá?
Primeiro que eu não sei nem. Primeiro que eu nem sei mexer com computador, essas coisas de internet, né? Essas coisas. Eu deixo para as meninas, assessoria, enfim. Eu sou daquele modo antigo. Até o papai falava o seguinte, mas a mamãe, o telefone, meu filho, ele tocou para atender. Então, assim, independente de hora ou não, esse telefone meu, ele dorme na cabeceira da minha cama. Ou sim ou não, a pessoa vai receber. Mas eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é o básico. Então, assim, não que você não me atendesse, não é isso, mas quando eu precisei, de alguma forma, para acudir uma clínica odontológica, eu precisei direcionar para o Guilherme. Hoje eu já tenho o telefone salvo do João Paulo. O senhor tem o meu?
Tenho.
Que número que é?
Aqui, ó.
E o seguro, como é que a gente fala? Desculpa, viu, João Paulo, mas assim, é porque um dia eu queria ser vereador, só para ver como é que funciona. Eu sou meio desconfiado das coisas, sabe assim? Mas é porque se andar dentro do certo é bom demais. Pensou se ele não tiver, hein?
Mas eu tenho.
Aí eu vou falar que você virou político. Por que, que a gente está falando isso aqui?
Pode porque... falar o número?
Claro que pode. Senão você deve falar, né?
É o final 1971. 1971, final.
Tá certo. Bom, assim, eu acho, se todo mundo tiver o contato, que eu acho que a pessoa, Bruno, às vezes pode até estar me corrigindo, que a pessoa mais próxima, tipo, a Lindaura quer resolver alguma coisa. Tem um telefone, né? João Paulo. Porque aí você não precisa pegar uma ponte, que é o secretário de meio ambiente, você não precisa pegar a Luciana, até porque, às vezes, muitas das pessoas aqui não vão ter o contato dos secretários que, de antemão, precisa resolver aquela situação. Eu repito, eu sou do modo antigo, eu vou no telefone. Né? Porque esse negócio de internet, esse trem, o Bruno colocou muito bem, enfim, para mim não funciona, não. Se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, por gentileza, de todas as áreas, a nossa menina aqui da tatuagem, você quer fazer mais alguma colocação? Está tudo certo. As meninas da vigilância. Ah, não me fale isso, não. Não, mas o João Paulo não tem cara de fazer isso, não, hein? Não, é esse aqui que nós estamos falando? Não pode. Não, gente. Vamos. Comecei.
Posso verificar. Não, mas posso verificar essas questões.
Gente, assim, o que a gente poderia... Me dá uma ideia. O que, que a gente poderia, viu, Bruno? A gente ser mais fácil para facilitar a vida de todos. Porque, assim, ó, vocês... Pode falar, Luciana.
Ô, Cláudio, a gente estava falando hoje sobre isso e a ideia seria... o João Paulo até falou que estaria contratando uma pessoa para ficar por conta de estar no WhatsApp, não só para atender Araguari.
Se quiser
Araguari,
me contratar...
Que eles atendem outras cidades também.
Eu atendo,
mas
verdade.
Seria pontualmente para atender os casos nossos e de outras cidades que eles têm contrato também. Então, eu acho que seria interessante, né? É uma sugestão até deles, né? Eu vou até deixar eles falarem sobre isso, mas não que seja o pessoal dele, mas que seja um WhatsApp que realmente atenda e realmente responda no prazo. A gente deixa a Secretaria de Serviços Urbanos também... né, aberta para o que for preciso, apesar que o nosso telefone fixo não está funcionando, mas se quiser pegar o meu celular particular também, a gente expõe a qualquer momento. Mas aí essa questão do WhatsApp eu acho que seria interessante.
Só esclarecendo, a gente tem uma pessoa, tínhamos uma pessoa, como era o Fabiano, que fazia todo esse contato, recepcionava esse contato e providenciava as tratativas. Né? Tem 20 dias mais ou menos, ele não trabalha mais com a gente está contratando, né, uma outra pessoa para suprir essa demanda, essa vaga. Tá? Quanto às questões do retorno, tem umas questões pessoais, eu moro numa outra cidade, numa outra região, e ontem, particularmente, estive em trânsito, que é um dia de viagem para chegar aqui. Então, assim, não é nada que justifique, né, a falta do retorno, como o vereador comentou, peço desculpa aqui de antemão, tá? Mas a gente está tratando já esse tema com a contratação de mais uma pessoa.
Tudo pois bem? Tirando o senhor, João Paulo, mais quem que os profissionais poderia ter um telefone de contato?
Quanto à questão de MTR, a gente tem um setor, uma pessoa específica que atende todas essas demandas. Gerou o problema de MTR, a gente tem uma pessoa específica que fica por conta disso. Questões de coleta, o próprio João Vitor, né, também atende também, quanto à questão de programação, de coleta, datas... A gente deixa o número com vocês também, tá bom?
Bruno, você podia colocar,
vamos
se
colocar
eles
no
autorizarem
site.
Isso no site? Isso. E, assim, essa questão de ser colocar por e-mail...
Mas coloca já amanhã?
Não, nós vamos pegar a lista e vamos fazer... Provavelmente, na segunda-feira, já deve estar, vereador.
Amanhã é quarta, assim, igual a quarta, quinta...
Eu acho, assim, até a questão do e-mail, uma ideia... Boa, porque isso fica até, inclusive, documentado. Se precisar, como o vereador queria saber, no caso de notificar a empresa, a prefeitura tem tudo documentado, diferentemente, eu sei até que no Zap a gente consegue mesmo assim, mas acho que o e-mail a nível jurídico é uma coisa que resguarde tanto mais vocês quanto a gente quanto a própria empresa, né? E disponibiliza esses... telefones que vocês puderem deixar. A gente entende que, às vezes, não dá para responder na hora, mas que é um momento crítico e de mudança, mas que a gente precisa de ações.
Eu posso tomar a liberdade, se o João Paulo me permite. Se eu ligar para o senhor atende?
Com certeza. Acho que todas as vezes que a gente falou, houve uma tratativa.
Nós só falamos uma vez, senhor.
Não, perfeito.
Então, eu estou perguntando para o senhor por quê. Eu não tenho dificuldade nenhuma de passar meu contato para qualquer um de vocês. Né? Qualquer problema que tiver, assim, eu estou abrindo aqui uma solução, tentando, né? Porque a hora que o senhor comunicar com todo mundo, pôr no site, essas coisas aí que eu não entendo, mas se vocês quiserem ter a disponibilidade de ter meu número, eu fico à vontade. Até porque eu acho que como vereador, falando como vereador agora e representante aqui da minha cidade, eu estou aqui para isso, não é isso? Então, assim, depois, se vocês quiserem, quem quiser pode pegar meu nome pessoal, né? Eu vou pedir para as meninas aqui, se puder, passa um cartãozinho para quem quiser, porque ali tem dois números, né? Um de cima, mas o de baixo é o meu pessoal, que é o final 19... Como é que é? Já está perdido. 1971, que é a data do meu nascimento. Ó, vocês podem ficar à vontade, pode me ligar, pode me cobrar, e eu já faço um compromisso aqui com você, João Paulo. Me ligou, seu telefone toca.
Perfeito.
Ok? Ok. O senhor atende?
Com certeza.
Mas aí depois o senhor vai me dar outro número, porque às vezes o senhor está deslocado em viagem, né, Guilherme? Na estrada, às vezes não pega e acaba que, né, não funciona. Aí depois eu vou precisar que o senhor me dê outro número. Então, e esses contatos aí, por gentileza, meu telefone é 24 horas, fiquem à vontade. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Para a gente tentar, de alguma forma, sair com um pensamento positivo aqui, por gentileza.
Só para concluir, eu acho que basicamente as duas questões vão ser sucedidas. A comunicação, que realmente estava muito difícil, né? Eu acho que no começo, essa comunicação que
distribuiu lá.
Provavelmente, à medida que for normalizando a situação, talvez a gente vai precisar dessa pessoa para ficar
aqui, né? Conseguiu marcar? Tem nosso e-mail. Muito bom, a senhora expressou muito bem. Mais alguém, as meninas da vigilância? Lindáurea? João Paulo?
Nossa, só agradecer amiga. Mesmo a oportunidade e dizer que conte conosco, tá? A gente está aqui realmente para fazer um trabalho sério e atendendo as demandas que forem surgindo as pessoas aqui presentes, tá?
João Vitor, o senhor disponibilizou a presença do senhor, veio de Uberlândia, a gente agradece. Quer fazer alguma colocação, por gentileza?
Primeiro, quero agradecer pela oportunidade aqui me dada e estou à disposição lá na unidade. O Bruno tem o meu contato. Referente às frequências de coleta, falta de coleta, o Bruno, as pessoas que te entram em contato, pode passar meu telefone. Meu telefone também é 7 dias por semana, 24 horas. Então...
Isso eu quero. Bruno.
E até tem duas operadoras, porque lá em casa não, não pega uma, mas pega a outra.
Obrigado.
Então, a Serquip está aqui para somar, ela não veio para trazer problemas para vocês. Então, a gente abraçou... com o Bruno ali, com as meninas da saúde, do meio ambiente, e a gente está para atender vocês. Eu sei que é difícil, porque lá também tem várias outras coisas que acontecem, e é difícil para todo mundo no começo, mas estou disponível, qualquer coisa, só entrar em contato. Obrigado.
Bruno, alguma colocação?
Assim, a ideia, como, né, todos falaram aí, é justamente a gente equacionar esses problemas. Eu acho que os dois pontos aí levantados, que é a comunicação e a frequência, eu acho que nós vamos ter um êxito aí no desenrolar desse contrato, sim.
Elaine, a mocinha ali da tatuagem, me fale o nome aqui, desculpa. Fernanda Debs, por gentileza. A Laura, meu amigo. O senhor quer fazer alguma colocação? Guilherme, Soraya, Luciana. Ninguém mais? Quer falar alguma coisa, meu amigo? Está caladinho aí. Gente, estão todos satisfeitos? de momento. Né? Eu... O senhor é consultor. João Paulo. Entendi. Pois é, sua opinião seria o quê? Dê o microfone lá, gente. O microfone lá. Entendi. Ok. Eu entendi. Eu falo assim. Eu até estou falando aqui com o Bruno aqui. É, a comunicação, de início, vai ser a construção de tentar resolver. Não é isso, Bruno? Então, assim, é, procede, João Paulo? Então, eu acho que essa comunicação, o contato, é, vai iniciar um processo de construção para tentar melhorar. Eu acredito dessa forma. Vocês pegaram o cartãozinho do Cláudio, não pegou? Então, assim, já está tudo, pelo menos, encaminhado. E eu, assim, eu preciso muito também, assim, se o João Paulo permitir, pegar o número dele, para que essas coisas possam ser resolvidas. Vamos supor, é, ah, aqui está cheio. Tá, é, prazo de quê? Um, dois dias? Exemplo?
A coleta acontece segunda, terça, quarta.
Tá, mas vamos supor que lá no caso das meninas.
Dias,
tá, vamos supor. Que...
Máximo de 3 dias, por exemplo.
Então.
Mas se ela tiver cheia.
Então, o que, que eu entendo aqui? Porque se tiver muito resíduo, isso. A gente pode fazer o quê? Não quer dizer que eu esteja certo, viu, Guilherme? Nossa, eu acho que daqui 3 dias vai encher. Eu vou ligar para o pessoal. Eu acho que assim vai funcionando, né? Até esse pessoal fazer todo o balanço, enfim. É, eu acho que a comunicação, é, eu acho que vai ser o início de tentar resolver. Se não resolver, se continuar da mesma forma, e você me permite, João Paulo, é, eu fico até à vontade de falar nisso, é, eu vou acionar vocês. Aí eu vou convocar vocês aqui na Câmara Municipal, né? Como eu tinha feito, né? Até te comuniquei, não é isso, Guilherme? E eu vou até retirar essa convocação, porque você tem um convite e tem uma convocação. Então, assim, estava num processo tão difícil que eu resolvi convocar, porque no convite a pessoa pode, às vezes, não vir. Em convocação, a pessoa tem que estar presente aqui no plenário da Câmara Municipal. Então, assim, eu vou retirar, viu, já que depois você me fala, vou retirar a convocação, mas se preciso for, eu faço novamente, né? Então, eu acho que a gente pode tentar com a comunicação. Eu acho que já funcionou com o gastrocentro, não é isso? E eu espero muito que funcione com vocês também. Por gentileza, fiquem à vontade para poder acionar meu WhatsApp, ok? Vocês acham que a gente sai seguro daqui com essa situação ou não? Assim, aí eu acho que fica bom para o Bruno vai te posicionar nessa situação.
Como eu havia falado anteriormente, a empresa fazia daquela forma errado, não cumprindo a legislação. a legislação alterou em 2019, e ela, então, até então, como o contrato dela era anterior, tanto é que esse procedimento licitatório eles nem participaram. Tá? Eles não participaram. Por quê? Porque o preço para eles vir provavelmente seria muito maior do que eles estavam praticando, porque eles praticavam de uma forma que era inadequada. E eles sabiam que eles não continuariam fazendo daquela forma. Entendeu? Então, por isso que a empresa... Não é a empresa que está querendo fazer dessa forma. Não, não é a vontade dela. Ela recebe por tonelada. Por ela, se ela coletasse todo dia de vocês, seria o melhor para ela. Entendeu? Não. Por isso que nós estamos tendo esse contato e vamos resolver os problemas que, porventura, vão aparecendo dessa forma. Essa é a ideia. Não tem tempo, simplesmente tem a forma adequada de acondicionar. Tá? Não, só feto e peça anatômica.
Os resíduos têm que estar adequadamente e recipiente estanqueados. Então, não tem termo na norma, apenas feto e peça anatômica. Oi? Mas não é considerado na lei.
Bom, lembrando que a ideia é resolver o problema. A gente não está aqui para criar outros problemas, é para resolver o problema. Como, e aí eu peço aí a compreensão, né, nós tivemos alguns outros problemas assim de frequência e foi resolvido. A ideia é resolver, sim, esses problemas. Por isso nós estamos aqui, né, vereador?
Sim, claro. Mas, assim, antes de qualquer outra situação, alguém insatisfeito ainda? Porque eu acho assim, todo mundo entrou aqui um pouquinho triste e tal. Estamos saindo melhor um pouquinho?
Ô, vereador,
alguém,
quando o senhor concluir, o senhor puder só trazer mais uma informação e colocar realmente o nosso processo. Se você precisar, eu pego os seus dados, a gente entende melhor a sua necessidade, a sua demanda pontual, e a gente trata de forma particular. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma, né? Eu digo em relação à geração, tá? Eu digo em relação aos volumes. Então, se você perceber que está onerando o seu processo, o seu dia a dia, a sua rotina, vamos conversar, tá? Então, 15 dias resolve para você, é isso? 15 dias resolve? Sim. Não, então, a gente pode tratar de pontualmente cada caso, entendeu? Porque, de repente, para você, 15 dias resolve. E para o outro, tem que ser semanal, entendeu? Aí eu preciso colocar coleta semanal.
Às vezes, o senhor pode me falar, o senhor aqui, ou a Fernanda Debs, quantos consultórios odontológicos são conveniados com essa situação aqui? É assim que fala? Como é que é? Quantos são?
Eu acredito, até a última vez que eu falei no conselho...
Tudo bem, mas todos esses dentistas, vamos falar de dentistas nesse momento, todas as pessoas têm esses contatos com a vigilância, não tem?
Sim.
Por que não passa para essa empresa e a empresa começa a fazer uma visita a cada consultório odontológico? Assim, isso é uma ideia, eu não sei se funciona, porque aí faz todo... Hã?
O problema não é particular dos dentistas, é de toda...
Não é.
Estabelecimento de saúde.
Não, tudo bem, eu sei, mas assim, eu tô colocando na parte de odontologia, é um exemplo que eu estou dando. Eu falo assim, para tentar, tipo, ela é com 15 dias, às vezes tem uma pessoa que é com uma semana, às vezes tem outra pessoa que é com 20. Isso é uma colocação. Igual vai lá no Frederico Ozanam, ver qual que seja a demanda, para a empresa entender e já fazer todo o processo para evitar os problemas, eu quero dizer nesse sentido. Não é isso? Né? Porque as meninas lá, eu estou vendo que elas ficam meio apavoradas, né?
Porque eu acho que acaba aquela ideia de você no começo, que você falou assim, olha, a gente foi lá e coletou, não deu 10 quilos. Mas, para a gente, às vezes, o volume é uma coisa grande, porque o nosso local é pequeno, é aquilo que eu falei desde o começo. Mas aí eu acho que cabe o que as meninas estão falando, acho que cabe justamente no que o Bruno propôs. vai soltar a lista para cada estabelecimento com a sua frequência, e aí cada um de nós vamos falar o que, se não está adequado ou não, para a gente poder viabilizar. Eu acho que é a partir da lista que o Bruno propôs que vai, né, é o pontapé inicial. E aí a gente está pensando ali no coletivo. Eu não posso falar da clínica dele porque eu não sei a demanda dele, né? Então, a gente tá pedindo por uma frequência para todos, mas aí cada um vai expor o que é importante para cada um, que é viável para cada um. Eu acho que aí cai no que o Bruno propôs e que os meninos da empresa estão aptos a tá atendendo a partir de agora. Acho que é
pois
isso.
Pois é, então, há mais alguém? Vocês acham que fica bom dessa forma, definido dessa forma? O que vocês me... Meninas, vocês que estão um pouco mais ansiosas, o que vocês me falam, por gentileza? Isso. E precisar chamar... Entendi. Mas, assim, a gente entende que parece que eles estão querendo fazer as coisas corretas. Não procede? Então, assim, é o meio de comunicação que a gente falou lá atrás.
Ô, João, só observação, que eu coloquei seu telefone no grupo dos dentistas aqui da cidade, então vai haver uma demanda grande de atenção aí. Vamos dar uma atenção, porque, igual nós estamos falando, nós não estamos pedindo que já defina que vai toda semana, mas tira o que está lá, cara. Tira o que está lá para você ganhar tempo, para você poder trabalhar. Do jeito que está, é o que está incomodando, é o que está lá, não é o que vai estar, é o que está hoje. Então, vai vir uma demanda grande aí em você.
Uma Cláudio. Dúvida. Lá no abrigo de vocês, são vários CNPJs, correto? Junto? Cada um tem o seu. Não. É só a minha dúvida. Porque na hora da geração do resíduo, mesmo tipo numa galeria, num prédio, os resíduos têm que estar separados de cada consultório para que a ficha seja preenchida corretamente e, consequentemente, a MTR seja feita. Não, mas então não tem problema. Não, certinho, obrigado.
Cláudio.
Mais alguém?
Talvez, eu estava conversando com o Eliane, talvez, como a gente teve muita dificuldade na emissão do tal do MTR, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito. E aí alguns receberam aquela cartilinha, eu acabei recebendo uma amiga que mandou, mas não teve nenhum treinamento. E rola uma certa dificuldade com aquela cartilha. Os meninos que vai lá no estúdio fazer a coleta, que me ensinou a tirar.
Entendi.
Então, talvez, e isso é uma coisa que faz com que os meninos da coleta percam tempo e atrasa tudo, talvez poderia passar em mais pontos. Quem sabe um treinamento dessa emissão, desse MTR, possa agilizar e facilitar as coisas para quem tem que emitir.
Bruna, você?
Só complementando o que a Nádia falou, quando a gente vai gerar o MTR, ele tem várias classificações para você escolher. Então, exemplo, quando eu fui aprender, que eu aprendi sozinha, porque foi o Fabiano que me atendeu, foi
extremamente
super grosso.
Educado.
Quem que é esse?
O Fabiano, é um antigo funcionário.
É o que atendia,
antes. Ele não
Mas
tinha...
fazia parte da...
Isso, da empresa. Eu aprendi mais. Sozinha, fui descobrindo sozinha. Então, assim, tem várias classificações, tem a parte de armazenamento, por exemplo, assim, ou é bombona, ou é autoclave. Então, assim, eu não sabia que o meu tinha que ser condicionado através de uma palavra autoclave, porque, para mim, autoclave é outra coisa. Mas, para vocês, na parte da coleta, tem um outro significado. Tem bombona. Então, assim, a gente não tem essa noção. Aí, quando eu pedi a orientação para o Fabiano, ele falou assim, vai na página 80 e poucos e escolhe seu número. Assim... Aí eu abri, o que caiu o meu lixo? Na parte de engenharia civil. Falei assim, mas a minha parte é de material biológico, é resíduo, não tem como. Aí eu fui abrindo página por página para descobrir qual o lixo meu encaixava naquilo ali. E aí tá, preenchi, imprimi, entreguei para o motorista. O motorista vai e volta. Elaine, tá errado. Faltou uma informação assim, sim, assado. Falei, e agora? Como que eu faço? Ele falou assim, não, liga para o Fabiano, pede para ele, você tem que cancelar e gerar novamente. Nesse processo que eu fui para cancelar, eu não sabia, pedi orientação para ele. Ele ainda fez uma brincadeira bem estúpida, mas aí eu peguei e falei assim, olha, eu estou aqui para aprender, se você não me ensinar, eu não sei fazer, é a primeira vez.
Consegui cancelar, refiz o formulário, tudo certinho. Então, assim, essa questão que eu vejo, que vocês citaram, que parece que é 40 pontos, né, que vocês coletam cada dia que vem. A questão de gerar o formulário, ele perde mais ou menos aí, até o pessoal ir lá no abrigo do local, retirar o lixo, pesar, fazer uma anotação, entregar para a pessoa que vai para o computador, fazer esse geramento, depois entregar para o motorista para poder assinar. Ou seja, se for uma pessoa assim, que já tem o conhecimento, entende? Eu vou pôr em média de 20 minutos. Quem não sabe estar aprendendo, às vezes tem um empecilho, que nem as meninas que são do consultório, é uma pessoa só, às vezes está atendendo, tem que parar, tem que pedir licença para o seu cliente, voltar. Então, assim, talvez a logística, aí, por conta dessa questão, perde em média de 30, 40 minutos. Então, se isso, às vezes, fosse estudado de uma melhor maneira, vocês ganhariam mais tempo e poderiam coletar mais pontos durante o dia. Que eu acho que o que perde muito é isso. Na minha primeira vez, o motorista perdeu uma hora, porque ele falou para mim que não podia sair do local sem o manifesto. Então, ele ficou lá até eu aprender, sozinho, porque o moço responsável, o Fabiano, não teve a paciência de ensinar. Inclusive, eu consegui o contato, foi através do Joaquim, que é o outro secretário, que me passou da limpeza urbana, e me passou o contato do João Vitor, né? É João Vitor, né? Então, assim, eu mandei fotos, mandei por e-mail também. Eu tiro foto do abrigo, mostro, peço. A última vez o João Vitor me atendeu, ele conseguiu colocar o pessoal para recoletar. Foi onde que colocou agora para ser quinzenal, porque estava sendo mensal. Então, assim, eu acho que talvez, vendo essa questão, ganha mais tempo.
Entendi. Bom, mais alguém? Para a gente dar para encerrar a audiência pública, para a gente tomar um lanche ali, ter um refrigerante, ter um salgadinho que a gente providenciou. Mais alguém? Bom, o que a gente vai ficar acordado aqui? Isso é uma colocação minha, se vocês não concordarem, tranquilo. Eu vou estipular um prazo aqui de 30 dias. Pode ser, João Paulo? Não, 30, João Paulo. 30 dias, a gente vai estipular um prazo aqui, que eu acho que já é o prazo hábil, para ver se as coisas estão funcionando. Não é isso? Se não funcionar, eu convoco sua empresa. Combinado? Aí, entro em contato com vocês, no dia que eu fizer a convocação, vocês participam da sessão, ou se vocês achar por melhor também, não precisa convocar, a gente faz outra audiência pública. Porque a audiência pública, às vezes, eu acho que é até melhor, porque senão vai estar cheio de vereador e vocês não vão ter liberdade, às vezes, de poder, de alguma forma, estar questionando, né, o João Paulo para ver o porquê que as coisas não foram, de alguma forma, resolvidas. Fica combinado assim? Jaqueline, você marca aí, hoje, se eu não estou enganado, é 20, né? Então, daqui 20 de julho, né, espero que meu telefone não toque em termos de reclamações. Beleza, João Paulo? Vamos tomar um lanche, gente? Dá por encerrado a nossa audiência pública. Muito obrigado a todos. Aí vocês não saem, porque a gente vai comer aqui no recinto, né? Tomar um refrigerante.